Dona Aurélia, despedindo-se do padre Manuel, recolheu a casa, cismando nas palavras do sacerdote. Será realmente Helena de Noronha? Dizia consigo, Júlio de Montarroio afirma que sim, mas o seu estado febril justifica em certo modo uma alucinação, que o fizesse tomar pela mulher que ama, uma sombra, talvez uma fantástica visão dos seus sentidos excitados. Enfim, o Manuel Mil Homens, que é arrojado e valente, encarregar-se-á de verificar até que ponto são verdadeiras as afirmativas de Júlio. Ia deitar-se, quando no portão da casa soaram violentas pancadas. Estranhou que assim batessem àquela hora, e calculou que não podia ser senão um estranho desconhecedor de que o portão tinha uma sineta que facilitava a chamada. Batem ao portão, disse ela para a criada. Diga ao Francisco que vá ver quem é. Daí a pouco, voltava a criada, anunciando, está lá embaixo um homem que pede para falar à senhora com toda a urgência. Que qualidade de homem é? Parece um homem do povo, minha senhora mais não é destes sítios. Não disse como se chama, nem de mando de quem vem? O nome não disse. Diz que já foi à casa do senhor Júlio de Montarroio. Mas que não o deixaram falar com ele por estar doente, e por isso que... Deseja dar só uma palavrinha à senhora. Mande-o entrar, e o Francisco que fique de vigia, que não vá ser algum mal intencionado. Não me parece. Só se for algum desgraçado que use deste meio para pedir abrigo por esta noite, bem vejamos o que ele quer. Pouco depois, aparecia à porta da sala o mestre Tomba. Dona Aurélia tinha-o visto em casa de Júlio de Montarroio e reconheceu-o. Logo. Ah! É você, messê, mestre Tomba? Sou eu, minha. Vossa Excelência perdoará eu vir trupar a porta a esta hora, mas há um causo que não pode deixar de ser. Diga, mestre, diga, exclamou Dona Aurélia assustada com as atitudes e gestos solenes do velho sapateiro. Ocorreu alguma desgraça? Uma grande desgracia, minha senhora. E se Vossa Excelência não acode e manda alguém comigo, a probe de Cristo está aqui, está a dar o último suspiro. Já fui à casa do senhor Julinho para lhe contar o a sucedido, mas lá disseram-me que ele também estava de catrâmbias e atão eu lembrei-me de vir ter com a senhora para esta obra de caridade. Mais de que se trata, mestre? Fale. Trata-se de uma probe criatura, uma triste mulherzinha que eu topei ali adiante, caída na estrada sem dar por burro nem por albarda, uma mulher. Vírgula sim, minha senhora. Eu vinha pra cá e dava ao canelo com toda a força, porque se me tinha feito escuro mais cedo do que eu pensava, é? Estava morto por chegar à casa do senhor Julinho, porque também já trazia uma lazeira que nem via nada. Uai nisto, não sei como reparo e vejo estirado ao canto da estrada um burto preto que me parecia coisa viva. Cheguei-me, sempre com cuidado, que não fosse ser algum alma de cântaro que estivesse a infingir-se morto, para me deitar as unhas e a limpar-me o que eu trouvesse, e vi que o dito burto não mexia com pé nem com mão. Acendi um frofe, cheguei LHO a cara, e era uma mulher, coitadinha. Chamei por ela, abanei-a, mas, qual que? A probe de Cristo mal resfolegava. Estava sem sentidos. Inda me lembrou de pegar nela as costas e trazê-la comigo, mas a caminhada era muito bem grande e eu também já vinha estafado, sem poder comigo. De modos que deitei a correr para vir ao senhor Julinho contar-lhe o caso e pedir-lhe que mandasse alguém que me ajudasse a trazê-la. Mas ele também está doente. Dona Aurélia, verdadeiramente comovida com esta narrativa, não deixou que o sapateiro terminasse. Chamou os criados e mandou que fossem com o sapateiro buscar a infeliz. Levem um lampião para se alumiarem. Deitem roupa bastante na padiola. E tragam nela a pobrezita com cuidado. De caminho, um que venha por casa do médico pedir-lhe para chegar aqui num instante. Vá, não se demorem. Lembrem-se que é uma vida que vão salvar. Estas ordens puseram em movimento toda a gente da casa, e poucos minutos decorridos, seguia o Tomba, pela estrada, à frente do grupo, em socorro da infeliz criatura. Uma hora depois regressavam o Tomba e os criados de Dona Aurélia, conduzindo na padiola o corpo quase inanimado da desconhecida que o sapateiro encontrara abandonada no caminho. A irmã de Gustavo, ao sentir o ruído dos homens que entravam o portão, acudiu à sala de entrada e, sem atentar na pessoa que eles conduziam, deu ordem para transportarem a enferma para um quarto onde já havia uma cama preparada. A esta hora chegava também o médico que acudia solicito ao chamamento, julgando que se tratava de algum familiar da casa ou talvez mesmo da própria Dona Aurélia. Então, quem temos por cá doente? Disse ele ao encarar Dona Aurélia, já vejo que não é Vossa Excelência. E antes assim, felizmente, doutor, não sou eu a que preciso dos seus socorros. Trata-se de uma pobre criatura que foi encontrada caída, sem acordo, na estrada, e que eu mandei buscar e recolher pelos meus criados. Onde está ela? Lá dentro, no quarto onde mandei arranjar-lhe uma cama. Vamos vê-la. E encaminhou-se para o interior da casa, guiado por Dona Aurélia. A infeliz estava já metida no leito, mas ainda sem dar acordo de si. Informou a criada que a despira, que a desgraçada trazia os vestidos rotos e sujos da terra da estrada. Vinha andrajosa. Notava-se-lhe, porém, desusado asseio nas roupas brancas, humildes e pobres, mais em que havia o cuidado próprio de pessoa que está habituada à limpeza, que é o primeiro indício de uma boa educação. O médico e Dona Aurélia abeiraram-se do leito e examinaram a desconhecida. Trazia os cabelos em desalinho e na face macerada e pálida havia os vestígios profundos de mil sofrimentos e privações. Com os olhos cerrados e a respiração quase imperceptível, a desditosa semelhava um cadáver. Não era ainda idosa, mas as rugas de uma velhice precoce sulcavam-lhe o rosto triste. Dona Aurélia fitou-a com uma compassiva curiosidade e não se recordou de ter visto entre os inúmeros mendigos, que todos os dias lhe batiam à porta implorando a esmola da sua caridade, uma figura que se lhe assimilhasse, esta pobre mulher, disse ela, não deve ser destes sítios. Também me parece, afirmou o doutor, pelo menos, não é destas aldeias próximas onde exerço a clínica e onde conheço quase toda a gente, o que tem ela, doutor? Perguntou Dona Aurélia ao médico, que acabava de auscultar a doente. Frio e fome, talvez, respondeu o homem de ciência, fazendo uma careta, esta mulher tem sido mal alimentada, a fadiga prostrou-a e seria esta com certeza sua última noite, se a caridade de Vossa Excelência não amparasse. Vamos tratar de a restituir a vida, e encetaremos depois o tratamento que julgarmos conveniente. Creio, porém, que não teremos grande necessidade de recorrer à botica. Afigura-se-me que bastará apenas recorrer à cozinha, vou mandar-lhe já matar uma galinha, acudiu Dona Aurélia. Sim, aprovou o doutor. E tem a ver. Exponto à bondade de mandar-me cá a criada, a Brígida, para me ajudar no tratamento a que vou sujeitar a doente. Eu estou aqui, doutor. Diga-me o que é preciso fazer, não, não. A Brígida que traga um pouco de vinagre, para lhe dar uma fomentação nos pulsos e nas fontes, a ver se assim conseguimos restituir-lhe os sentidos. Dona Aurélia saiu a chamar a criada e a dar ordem para que tratassem a infeliz com todo o desvelo, seguindo as indicações do médico. Pouco depois, a criada vinha anunciar a Dona Aurélia que a pobrezinha voltara a si, olhar espantada à roda do leito sem reconhecer pessoa alguma e sem soltar uma palavra que o doutor lhe receitara um cordial e que, tomado ele, caíra num sono profundo e reparador. O médico, passados instantes, confirmava estes dizeres, prometendo a Dona Aurélia voltar no dia seguinte. Deixem-na sossegar, aconselhou ele, e amanhã veremos o tratamento a que temos de submetê-la. Parece-lhe, doutor, que o seu estado é de inspirar cuidados. De certo, minha senhora. convém não lhe falar nem obrigá-lo a grande esforço de memória. A pessoa que lhe servir de enfermeira deve apenas limitar-se a ministrar-lhe o que for necessário, sem a obrigar a falar mais que o indispensável. Mas por esta noite não acordará nem necessitará de outra coisa mais que o descanso. Amanhã voltarei. Boa noite. Boa noite, doutor, e peço-lhe que tome a seu cuidado esta infeliz que não conheço. Seria para mim um grande desgosto que ela viesse morrer à minha casa. Não morrerá, minha senhora, a não ser que outra doença mais grave sobrevenha. Por enquanto, o mal é este, frio e fome. Coitadita, murmurou compungidamente a irmã de Gustavo, e pensarmos que a gente que morre pelas estradas abandonada de toda a caridade, minha senhora, volveu o médico filosoficamente, encolhendo os ombros, o mundo compõe-se de tudo. Há gente que morre de fome e há gente que morre de fartura. Os extremos tocam-se. E saiu, embrulhado no seu capouro e a cavalaria, e com um cachinês enrodilhado desde o pescoço até a ponta do nariz. Que barbeiro, disse ele, ao sentir no rosto a aragem cortante da noite, para o homem que à porta o esperava com o lampião aceso a fim de o acompanhar no trajeto até casa, este barbeirinho é o tal das pneumonias. No dia seguinte voltou a doente recuperar os sentidos, mas apresentava-se num estado de abatimento e de fraqueza extraordinária. A febre consumia-a. Delirava. Frases entrecortadas e sem nexo escapavam-se-lhe dos lábios, numa confusão que não deixava perceber-lhes o sentido. O médico observou a longo tempo e por fim receitou um calmante, proibindo que dessem de comer à enferma. Então, doutor? Interrogou Dona Aurélia. Enganei-me, minha senhora, disse o médico, julguei que um caldo de galinha e algum sossego reconfortaria a nossa doente, mas vejo agora que o remédio não está só na cozinha, está também na botica. É então grave o estado desse infeliz? Gravíssimo. A febre é muito violenta e desconfio bem que tenhamos de nos ver a contas com uma pneumonia, pobre mulher, se Vossa Excelência quer, e isso parece-me o mais sensato, é pregar com ela às costas de dois homens que a levem ao hospital de Guimarães. Oh! Isso não, fez Dona Aurélia com veemência. Acaso o doutor não terá recursos na sua ciência para valer a essa desgraçada? Oh! Minha senhora! Não se trata de mim, que estou pronto a socorrê-la conforme sei e posso. O alvitre tem por fim unicamente evitar a Vossa Excelência os incômodos e cuidados que tais casos sempre acarretam. Doutor, o destino quis que essa pobre mulher fosse recolhida em minha casa. Aqui será tratada com os cuidados que o seu estado requer. Faça-se a sua vontade, minha senhora. Dona Aurélia deu logo ordem para que ficasse constantemente a velar a enferma a sua criada de quarto, que era uma enfermeira distinta. Que não falte nada a essa infeliz, disse a irmã de Gustavo, não lhe façam perguntas indiscretas, não inquiram coisa alguma do seu passado, é. Façam-lhe compreender que está entre pessoas amigas que se interessam pela sua saúde e que desejam vê-la restabelecida. Esta ordem foi cumprida rigorosamente, e ao cabo de 3 dias, tendo diminuído a febre, a doente encontrava-se sensivelmente melhor. Está salva, disse o médico a Dona Aurélia, agora o que precisamos é ter muito cuidado com a alimentação, telefone o Hemos. Prescreveu o regime a seguir e tão rigorosamente foi obedecido que, 8 dias passados, a desconhecida entrava em franca convalescença. Durante este tempo, o padre Manuel vinha todos os dias informar que o João Mil Homens não obrigava viva alma na Senhora do Porto. É escusado, dizia o bom do pároco, aquilo foi tudo sonho do nosso Júlio. E quem sabe mesmo se foi visão da febre que o consumia. Pobre homem! Eu bem lhe disse que não caísse na asneira de se meter a caminho com uma noite daquelas. Não quis atender, ainda é dos que dão crédito a tolices e invenções da gente rude do povo, e o resultado foi cair de cama e ficar para ali entre a vida e a morte a uns poucos. De dias, disse-me o doutor que o encontra muito melhor, é verdade. Até já lhe deu ordem para receber o Tomba, que esteve ontem mais de uma hora em conversa com ele. E o que é mais curioso é que o doente, hoje, quando todos esperavam que piorasse, apareceu muito melhor, mais animado e com um semblante alegre e risonho. Não pude vê-lo nestes 2 dias, mas talvez vá logo visitá-lo, ou que eu não sei é que diabo de intimidade é a do Tomba com ele. Homem ordinário, de baixa esfera, goza de uma tal consideração em casa. Daquele homem, que chega a espantar. Ali há mistério por força, não há mistério nenhum, senhor Padre Manoel. Os humildes também têm direito à estima e consideração das pessoas superiores, quando possuem qualidades de honradez e honestidade que os recomendam, sim, sim. Mas não se vê isso muito frequentemente. A não ser que Vossa Excelência queira atribuir ao Tomba qualidades únicas e até hoje nunca vistas e apreciadas em remendão português. Não lhe atribuo qualidades nem defeitos, senhor Padre Manoel. Acho natural que o senhor Júlio de Montarroio proteja e estime um pobre homem do povo, e nada mais. O padre fez uma careta significativa. Sim, sim, minha senhora. Vossa Excelência é uma santa, acha tudo muito natural porque não conhece o mundo. O Tomba é bom homem, não digo que não, mas há muitos bons homens como ele, e não encontram o acolhimento de que este se pode gabar, nem era possível, senhor Padre Manoel. Eu, por exemplo, recolhi em minha casa uma pobre mulher que foi encontrada moribunda a um canto da estrada. Dispensei-lhe todos os cuidados e carinhos compatíveis com os recursos de que disponho e nem sequer sei ainda quem ela é, quem há de ser. Alguma pobre mendiga, alguma desgraçada sem eira nem beira. Há tantas por esse mundo, justamente. Há tantas por esse mundo, e contudo é esta a primeira que, em tais circunstâncias, encontra abrigo em minha casa. A este tempo, apareceu a criada encarregada de tratar a desconhecida. Minha senhora, disse ela, a nossa doente, o que tem? Piorou? Não, minha senhora. Até está muito melhor. Mas há pouco perguntou-me onde estava, que casa era esta e quem é que a tinha trazido para quê, o que lhe respondeu. Cumpri as ordens de Vossa Excelência, disse-lhe que estava em casa de pessoas amigas e que não se afligisse, que não lhe havia de faltar nada. Mas ela quis por força saber como se chamam os donos da casa. E eu disse LHO, e então, mostrou-se muito inquieta e pediu para falar à senhora, para me falar a mim, disse Dona Aurélia, pois bem diga-lhe que vou já vê-la. E voltando-se para o Padre Manoel, tenha paciência, meu amigo, se lhe roubo uma parte das atenções que lhe devo. Bem vê, a enferma está melhor, aliás teria pedido antes o seu socorro espiritualismo, sinto-me lesado nos meus direitos de confessor, replicou o padre Manoel gracejando. Realmente, Vossa Excelência com a sua extrema caridade faz que os infelizes esqueçam que só aos ministros do altar devem confessar-se. Porque ninguém me tira da cabeça que a sua protegida quer fazer-lhe revelações íntimas, talvez. E se assim for, creia o senhor Padre Manoel que serei tão escrupulosa em guardar rigoroso sigilo como Vossa Senhoria o costuma ser, quer dizer com isso que escuso de tentar saber o que ela o aí confiar-lhe. Oh, dê certo. Se ela me pedir segredo, com certeza que o guardarei, nesse caso, minha senhora, não quero fazer esperar a sua confessada. E se o caso for de consciência, estou bem certo que Vossa Excelência lhe aplacará os escrúpulos tão bem ou melhor do que o mais autorizado mestre de casos. O senhor Padre Manoel é sempre demasiado lisonjeiro para mim, replicou Dona Aurélia sorrindo. Não tenho pretensões a arvorar-me em sacerdotisa. Faço o bem que posso e valho ao meu semelhante sempre que ele precisa do meu socorro, quer temporal quer espiritualismo. Vossa Excelência é inquestionavelmente uma santa, afirmou o padre saindo Dona Aurélia passou ao quarto da doente. Ao vê-la entrar, a desconhecida fitou nela os olhos marejados de lágrimas. A dona da casa beirou-se do leito. A meia obscuridade do quarto não lhe permitia analisar as feições da enferma. Então, como está? Perguntou a irmã de Gustavo com voz doce e carinhosa. Muito obrigada, minha senhora. Sinto-me melhor, replicou a doente. Com voz débil. O som daquela voz, porém, impressionou a dona da casa. Parecia-lhe que já a tinha ouvido alguma vez, que o seu timbre lhe não era estranho. Voltou-se para a criada e disse-lhe, deixe-nos sós, ordenou. Sim, minha senhora, replicou a criada. E saiu. Disseram-me que queria falar-me, interrogou Dona Aurélia com os olhos fitos na doente, poderei ser-lhe útil em alguma coisa, queria, tornou a doente, que tivesse a bondade de abrir um pouco aquela janela e atentar no meu rosto. Dona Aurélia satisfez o desejo à doente e ficou-se fitando-a, sem poder reconhecê-la. Não me conheces, Aurélia? Balbuciou a infeliz por entre lágrimas. Tens razão. Estou tão mudada que nem meu próprio pai me reconheceria, se fosse vivo e me visse agora. E escondendo o rosto entre as mãos, desatou num choro convulso e abafado. Como se as palavras e o choro desesperado da desditosa lhe tivessem levado um raio de luz ao espírito, Dona Aurélia gritou num indescriptível alvoroço de espanto, Helena de Noronha. Serás tu? Sou eu, minha amiga. Sou esta desgraçada, rota e faminta, que vem receber, como supremo castigo de seus crimes, a esmola da tua compaixão. Estas últimas palavras foram já proferidas nos braços de Dona Aurélia, que estreitava sua infeliz amiga ao coração, cobrindo-lhe o rosto de beijos e orvalhando-lhe a gaúcha de lágrimas. Vamos. Não chores, minha querida, disse por fim Dona Aurélia. Quis Deus que viesses a esta casa que é tua e onde encontrarás a mesma amizade sincera de sempre. Obrigada. Obrigada, murmurou Helena de Noronha, peço-te apenas que me deixes morrer aqui, ignorada de todos, como uma pobre mendiga que a miséria arrojou nos últimos momentos ao suave aconchego do teu lar bendito, da tua santa caridade. Não, minha amiga, não. Tu viverás, tu acharás ainda nesta casa, que é tua, no meu coração que é sempre o da tua amiga de infância, o conforto e os afetos de que necessitas e de que os teus sofrimentos te fazem tão digna. Sinto-me morta, minha amiga. Pouco poderei importunar-te. Mandei-te chamar e quis que me reconhecesses e me ouvisses, porque não desejo levar para a sepultura, com o remorso de tantos erros e de tantos crimes, ainda mais este cruciante espinho de uma última ingratidão. Dona Aurélia tentava sossegá-la e reanimá-la com a sua amizade, com seu carinho. O médico disse-me que estás melhor. Agora, o que é indispensável, é muito sossego, muita tranquilidade de espírito. E o restabelecimento far-se-á breve e por completo. Um sorriso de amarga tristeza vincou os lábios de Helena de Noronha. Para que eu me encontre aqui, na tua casa, minha amiga, foi preciso que as forças me fugissem e a vida estivesse próxima a abandonar este mísero involucro. Por tal modo desfigurado que nem tu mesma o reconheceste. Não te iludas, Aurélia. Eu não poderei viver mais que alguns dias, e durante eles, deixa que eu te confie a história das minhas desgraças, a fim de que, ao recordá-las, tenhas ainda uma lágrima de compaixão para a memória da tua desditosa e infeliz amiga de infância. Eras tu a penitente da senhora do Porto? Interrogou de repente Dona Aurélia. Era. Como soubeste que eu estava ali? Não o soube. Alguém tinha fundada suspeita de que eras tu, se é que não possuía a íntima certeza, esse alguém era, Júlio de Montarroio. A enferma soltou um grito. Ah! Tu conheceu-o? Então sempre é certo que era ele. Não foi uma alucinação dos meus sentidos? Não, minha amiga, não. Júlio de Montarroio, ouvindo dizer que na senhora do Porto aparecia alta noite uma penitente desconhecida e que ninguém lograva ver de dia, teve o pressentimento de que essa penitente eras tu. Partiu para a senhora do Porto, e ali te surpreendeu, ou antes, adivinhou-te nas trevas da noite, sim. Sim. Eu vi um homem encostado à ombreira do pórtico, é. Quando eu, julgando-me só, elevava aquela imagem, a minha fervorosa prece, ouvi uma voz que chamava por mim. Fugi espavorida e durante muito tempo ouvi repetir o meu nome. E a voz que o repetia parecia-me a dele, não te enganaste. Era ele, era Júlio de Montarroio que te chamava. Como veio ele para quê, para esta terra, que não era dele e onde? Não me recordo de o ter visto nunca, nos tempos da minha mocidade. Trouxe-o para aqui o coração, o desejo ardentíssimo de se ver rodeado de tudo o que pudesse falar-lhe do passado da mulher que tão infeliz é. Desditosamente amou. Viver na mesma terra em que ela viveu e foi feliz, respirar o mesmo ar que ela respirou rora, amar os mesmos sítios que ela amou. O desgraçado julga viver assim mais perto dela. Mais identificado com o pensamento e com as saudades da mulher que foi toda sua esperança e que é todo o seu martírio. É impossível, disse-me ele um dia, que ela algumas vezes não pense com saudade nestes sítios, que foram o berço da sua infância descuidosa é feliz. E nesses instantes de dolorosa recordação, consola-me a ideia de que os nossos pensamentos se unem no mesmo objeto, através da distância que os separa. Helena de Noronha chorava silenciosamente, apertando com ambas as mãos o coração, que parecia querer saltar-lhe fora do peito. Dona Aurélia prosseguiu, assim, o desditoso adquiriu por todo o preço a casa que foi de teu pai, que foi tua, e nela vive, ou antes nela o há e morrendo. Lentamente, ralado de dor e de saudade, meu Deus! Quantas vítimas eu fiz, bradou Helena de Noronha. Angustiadamente, estorcendo-se numa dor incomportável. Vamos, minha amiga, tornou-lhe Dona Aurélia, querendo confortá-la. Quis Deus que viesses ainda a tempo de reparar o mal que fizeste àquele desgraçado. A maior felicidade para ele será o tornar a encontrar-te. Ah! Não! Não! Bradou Helena de Noronha, pondo as mãos suplicante, pelo amor de Deus, por tudo quanto mais tens amado neste mundo, não lhe digas que eu estou aqui. Morreria de vergonha, se me encontrasse na sua presença. Eu não sou digna dele. Deixa-me morrer ignorada de todos, minha querida Aurélia. A infeliz arfava aflictivamente, pondo na amiga os olhos turvos de lágrimas. Morrer. Não fales em morrer, minha amiga. Cobra alento e pensa que a tua vida é ainda precisa, porque pode ser útil a alguém. Júlio de Montarroio ama-te com um amor que só as almas essencialmente delicadas conhecem e avaliam. Desde que te viu e reconheceu na Senhora do Porto, sem poder falar-te, porque lhe fugiste, caiu prostrado no leito por febre intensa, e aí agoniza, apenas animado da esperança de poder ainda encontrar-te. Todas as noites tem sido enviado, por sua ordem, um homem à Senhora do Porto, a ver se pode lobrigar-te e seguir-te de longe até ao sítio onde costumavas ocultar-te de dia. E cada manhã que o vigia regressa sem dar novas da penitente, é para ele uma cruel angústia que o aproxima da sepultura. Quererás tu condenar à morte uma vida que tão nobre e desinteressadamente se te devotou? Se está na tua mão minorar tamanho sofrimento, se com a tua presença podes fazer voltar a felicidade ao coração daquele desgraçado e banhar de luz e de alegria os últimos dias daquela existência amargurada, por que eu não hás de fazer? Oh! Não! Não! É impossível. Eu estou condenada, minha amiga. Existência maldita foi a minha em que, sem o querer, e guiada, por um gênio infernal, só pude semear a dor, a desolação e a morte em toda parte por onde passei. Se tu soubesses que horroroso pélago de crimes, de atrocidades e de infâmias tenho atravessado desde que, filha ingrata, abandonei a casa de meu pobre pai, repelir-me-ias com asco e nojo. Não. Não. Eu não posso mais aproximar-me de quem quer que seja sem que o meu hálito pestilencial o envenene, sem que o contacto impuro das minhas mãos, manchadas de sangue e de crimes, deixem em tudo o que tocam uma nódoa indelével de corrupção e de infâmia. Oh! O miserável! O maldito persegue-me sempre com o seu olhar de fogo, que me abrasa com o seu infernal sorriso de demônio, percociente como um punhal, corrosivo como um veneno. Ó! Oh, vê-o! Vê-o! Lá está ele, envolto na sua negra sotana esfarrapada. As faces congestionadas. A boca espumante de raiva. E os olhos, como carbúnculos, sempre fitos em mim. Desprende-se da cruz. Estende para mim as garras. Ó! Oh, salva-me! Salva-me! E num estranho acesso de delírio, Helena de Noronha agarrou-se convulsivamente à sua amiga, tombando em seguida sobre o leito, sem sentidos. Apavorada e atonita, Dona Aurélia mandou imediatamente chamar o médico, a quem contou que a doente, comovida com o caridoso acolhimento que lhe dispensara, proferira algumas palavras de agradecimento e caíra em delíquio. O doutor observou a enferma e atribuiu o acidente ao seu estado de extrema fraqueza. Devemos evitar a menor comoção, o menor abalo, disse ele. 3 dias esteve Helena entre a vida e a morte, de tal modo fora violento o abalo produzido pelas revelações que lhe fizera sua amiga. A ideia de que Júlio de Montarroio estava ali a 2 passos, vivendo na mesma terra, habitando a casa que fora dela e sempre alimentando-se das recordações de um amor impossível, sem remédio e sem esperança, matava-a. A pobre filha de Norberto de Noronha tremia só com a lembrança de que havia de suportar os olhares de Júlio, tão franco, tão leal, tão amante e apaixonado e tão cruelmente iludido e ludibriado nos seus amores. Por que não lhe teria ela confessado francamente a sua situação, a sua desgraça, a sua queda irremediável, quando no sardão um mancebo lhe implorava de mãos postas que salvasse seu velho pai e confiasse no puro e desinteressado amor fraternal que lhe oferecia? Não quis. Receou confessar-se indigna do nobre afeto que aquele coração lhe tributava. E contudo, nesse tempo, ainda ela não passava de uma vítima inocente, sem sombra de culpa, imolada à torpeza jesuítica. Como poderia ter coragem para se lhe apresentar agora, quando já não era só uma desgraçada a quem ludibriaram desfolhando-lhe a sua coroa de inocência, mas também um ser ascoroso e repugnante, manchado por toda a espécie de crimes, semeando desolação e morte por toda parte? Filha, ingrata e desobediente, ocasionara a morte de seu pai. Mulher, leviana e perversa, lançara-se imbecilmente nos braços de um monstro de sotaina, sacrificando o coração e a vida de seu primo, que a adorava, e deixando que, na embriaguez de um misticismo absurdo, abusassem da sua inocência e a convertessem na incestuosa e infame barrigã de um jesuíta. Mãe, abandonara seu filho, repudiara-o cruelmente e, pior que as feras, relegara-o à fome, à miséria e à morte talvez. Amada sinceramente por Júlio de Montarroio, mentira-lhe, ludibriara-o, lançara aquela alma no desespero, na tortura de todas as horas. Adorada com louco frenesi pelo padre Hilario, convertera essa paixão num instrumento de morte. Fizera dele um parricida e ela propiar manchar as mãos no sangue de um assassino cobarde, embora justificado pelas monstruosas infâmias e torpezas de que o miserável a fizera alvo. Mas um crime não autoriza outro e, seja qual for o sentimento que o dite, o remorso entra sempre mais tarde ou mais cedo no coração do criminoso. Helena de Noronha, pois, debatia-se nas angustiosas recordações de tantos crimes e reconhecendo-se perdida para a reabilitação neste mundo, pedia a Deus, como suprema esmola, a morte, embora esta fosse seguida da condenação eterna para sua alma. As penas do inferno pensava ela que não podiam ser-lhe mais tormentosas e aflitivas do que o peso desta existência amaldiçoada que arrastava havia já 16 anos. Ao fim do 3º dia, chamou junto do leito a sua amiga. Aurélia, disse-lhe ela, tu não sabes a grande desgraçada que acolhes. Em tua casa e a quem nos últimos dias da sua tormentosa existência das há. Esmola da tua compaixão. Helena, volveu-lhe a irmã de Gustavo, peço-te que não voltes a atormentar-te com as recordações do passado. Fui tua amiga e tua companheira de infância, e se isto merece recompensa, dá-me ao menos a consolação de te poder chamar minha irmã. Sim, minha boa e santa amiga. Aceito reconhecidos tesouros da tua bondade nas curtas horas que me restam de vida. É isso um sinal evidente de que Deus se amerceia de mim e tem em conta as lágrimas e o arrependimento de tantos crimes, Helena. Sossega, minha irmã. tem esperança na misericórdia divina que há de ainda conceder-te dias venturosos. Fazes-me um favor que te peço, Aurélia. Dize, filha. Tu mandas nesta casa, não pedes. Desejava que enviasses alguém ao porto, a saber se no convento do Sardão ou no das Sereias existe ainda uma superiora chamada Madre Paula. E se ela existir, que lhe entreguem uma carta minha, Madre Paula, replicou Aurélia. Existe, minha amiga, sei que existe. Como sabes? Interrogou alvoroçadamente Helena de Noronha. Porque Júlio teve também interesse em o saber e mandou ao porto informar-se um homem de sua confiança, o mesmo que te encontrou desfalecida na estrada e que aqui te conduziu. E esse homem viu-a, falou-lhe. Falou. Serás capaz de fazer com que ele volte a procurá-la, minha amiga? Por que não? Fez-se um instante de silêncio. Esse homem sabe quem eu sou. Conheceu-me? Não. Todos aqui, exceto eu, ignoram o teu nome. Não o digas a ninguém, por ora. Sossega. Cumprirei a tua vontade. Helena de Noronha pediu papel e pena, e escreveu algumas linhas, que fechou em seguida num envelope. Que parta sem perda de tempo, disse ela, entregando a carta a Dona Aurélia, desejo que a resposta me encontre viva. O Tomba partiu nessa mesma noite para o porto.